Papo Medicode. Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
Vou colocar primeiro, depois eu te chamo. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Papo Medicode, nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, doutor Áureo do Carmo e doutor Guilherme Almeida, sempre com um tema interessante aí para ser discutido. Chama aí meu amigo Gui, suas boas-vindas.
Tudo bem,
aí,
meu amigo Áureo?
Tudo jóia.
Tá ótimo. A vida anda muito corrida, mas é o que eu falo para você toda semana. Esse é um momento de prazer, momento de trabalhar com lazer, né? Vou até comer uma house aqui.
Dá um gostinho. Hoje o nosso assunto é um assunto bastante comum, né, Gui?
Cara, é comum, né? Assim,
muito comum aí na prática.
É bastante comum, assim. E tenho que confessar para os amigos aí que eu gostei, eu criei esse nome, né, dessa live de hoje, Gota, o rei das doenças ou a doença dos reis, né? Porque a gente tem algumas curiosidades para contar para vocês, né?
É isso aí. Vamos começar a falar sobre a doença.
Né? Então, assim, eu posso começar logo com a pegada histórica? Pode ser?
Pode, com certeza.
Quem me conhece de perto sabe que eu sou um apaixonado por várias áreas do saber, né? Uma delas é medicina, com certeza. Outra delas é a história. Eu sou um cara fascinado por história. Quem está acostumado a ver os nossos papos Medicode, eu já falei isso diversas vezes aqui. Bom, tem um seriado no Prime Video que conta a história do rei Henrique VIII e da rainha que é a Catarina de Aragão. Essa história, ela é uma história que volta e meia fazem filmes, fazem séries, né? E que é o seguinte, né? A Catarina de Aragão, ela era uma princesa espanhola, né? E ela era filha da Isabela de Aragão, que foi a rainha que conseguiu expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, né? Concluir aquele processo de reconquista da Península Ibérica que durou 500 anos, foi quase meio milênio para os ibéricos conseguirem expulsar os muçulmanos daquela região. Foi a mãe dela que conseguiu concluir esse processo. E ela iria casar com um príncipe inglês chamado Arthur, filho do rei Henrique VII. Né? Então ela viaja lá da região de Aragão e Castilha até a Inglaterra, pega lá o barco e chega lá na ilha da Inglaterra e vai casar com Arthur. Aí ela casa com Arthur, mas o Arthur morre. E aí a aliança entre Espanha e Inglaterra fica meio balançada. E o rei Henrique VII fala assim, então meu filho de 11 anos, Henrique VIII, vai casar com a Catarina de Aragão. E o garoto casa, né? Vai fazer o quê? E conforme ele fica mais velho, ele se apaixona pela dama de companhia da Catarina de Aragão, chamada Ana Bolena. E, porra, ele era um cara casado, né? E, como todos sabem, né, na religião católica não tem essa coisa de divórcio, não tinha essa coisa de divórcio, ainda não tem, né, religiosamente. E o Henrique VIII, então, ele compra uma briga com a Igreja Católica e tem uma cisma com a Igreja Católica. E aí representa o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica e o rei funda a Igreja Anglicana, que é uma igreja protestante, que ele fundou porque ele queria casar de novo. Ele não queria mais ficar com a Catarina de Aragão. Então, é uma bela história para dizer que o rei Henrique VIII sofria de gota. E por que que ele sofria de gota? Eu dei essa volta toda, mas ele sofria de gota, ele tinha dores articulares terríveis, ele tinha podagra, que a gente vai falar aqui, tinha tofos gotosos pelo corpo, porque ele era um cara beberrão, era um cara que bebia, que comia muita carne vermelha, né, e bebia muita cerveja, né? Então, no imaginário coletivo dos reis medievais, todo mundo imagina aquele rei gordão, brancão, bonachudo, cheio de gota, né? Dores nas articulações, né? É, justamente por causa dessa libação de cerveja e também em relação à carne vermelha. E esse imaginário coletivo ele é devido ao rei Henrique VIII. Você conhecia essa história, Alves?
Conheci essa história graças ao professor Omar. O professor Omar já contou essa história uma vez.
Sério? Fico feliz, cara, porque eu não sabia que o professor Omar contava essa história. Então, eu me sinto feliz de ser, de certa forma, passar a mesma informação que o professor Omar, né? Então...
A história do Henrique VIII, né? Ele tem aí, no mínimo, dois fatores aí de risco, né, para desenvolver gota, que são dois fatores que diminuem a excreção renal do ácido úrico, né, que é a obesidade e o consumo de álcool, né, em demasia. Fora o consumo aí de purinas, né, o alto consumo de purinas que ele devia ter também, né.
E como a gente vai falar durante a live, possivelmente ele também tem uma questão genética envolvida.
Isso, exatamente.
Então,
vamos definir a doença então, Gui.
Vamos lá. Então, assim, a gota nada mais é do que uma doença em decorrência do seu principal fator de risco, que é a hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico. Esse aumento de ácido úrico ele pode vir de acordo com duas situações. Ou o organismo aumenta a sua produção, ou ele reduz a sua excreção. E lógico que no meio campo aí do aumento da produção ou redução da excreção, estão os outros fatores de risco, que é a obesidade, síndrome metabólica, o uso de medicamentos que aumenta o ácido úrico, a dieta que aumenta o ácido úrico. E o ácido úrico, ele se cristaliza, né, no cristal, né, de urato monossódico, e esse cristal de urato monossódico ele é um ativador da imunidade inata, né, ele é um ativador do inflamassoma, que aumenta a produção de citocinas inflamatórias, como, por exemplo, interleucina 1, e dá aí o estado inflamatório. E ele gosta muito de se depositar, principalmente nas articulações, e também quando essa hiperuricemia muito prolongada e muito elevada, se deposita também no subcutâneo. Ou seja, a gota é uma doença consequência à hiperuricemia e é uma doença sistêmica inflamatória.
Isso.
E aí eu pergunto para o Aí eu pergunto para você, Áureo, dentro da cardiologia, né? Como que é vista essa questão da hiperuricemia, da gota? Né? A gente tem medicamentos, né? Diuréticos dentro da cardiologia. O cardiologista se preocupa com isso, ele está avaliando o ácido úrico nos exames de maneira recorrente. A própria clínica médica geral, né? Você acha que isso é uma coisa corriqueira dentro do... Estou falando especificamente da cardiologia.
Na cardiologia, a gente tem sim essa preocupação, né? Do mesmo jeito que a gente tem preocupação aí com a síndrome metabólica, né? Então, faz parte, sim, da nossa rotina laboratorial, a análise aí e a dosagem aí da uricemia, né? Tem até alguns trabalhos assim que foram trabalhos muito criticados pelos desenhos e tal, mas que relacionaram sim a hiperuricemia com aumento de
risco,
de risco cardiovascular, né? Aumento de eventos maiores, né, cardiovasculares. Mas assim foram muito criticados porque eram realmente estudos mal desenhados e tal. Mas assim isso faz com que até hoje a gente tenha muitos cardiologistas acreditando que a administração de allopurinol, até na fase aguda da síndrome coronariana aguda, reduz risco, né? Mas isso não foi comprovado. Agora, certamente, assim, se a gente tem ali um fator de risco, né, que é a hiperuricemia, né, num paciente também com risco alto aí de gota, né? Um paciente obeso, um paciente que usa lá hidroclorotiazida, por exemplo, que é o diurético mais prescrito, né, na cardiologia, né? Principalmente por causa da hipertensão arterial, porque ele potencializa o efeito antipertensivo de praticamente todos os outros antipertensivos. Então, é um diurético muito utilizado, que tem o seu malefício, justamente piorando a síndrome metabólica, piorando a hiperuricemia. Então, assim, por que não tratar, né? É claro que, assim, não é toda a hiperuricemia também que a gente vai tratar direto com remédio, né? E a gente vai falar também no tratamento de gota, que nem é bom ficar baixando o ácido úrico na crise, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, assim, o ácido úrico deve, sim, ser valorizado, né, por qualquer clínico, por ser um importante fator de risco e uma doença evitável, né? A gota é evitável, né?
Sim. E tem a questão da associação em relação à causalidade, né? Quer dizer, a hiperuricemia está associada à síndrome metabólica e ao risco cardiovascular, mas será que ela causa risco? Ela aumenta risco sozinha? É um fator independente de risco? Então, aí isso que nasceu, que alguns cardiologistas gostam de baixar, e endócrinos também, gostam de baixar o ácido úrico, que pensa na fisiologia, quer dizer, a hiperuricemia aumenta a inflamação e a inflamação gera lesões endoteliais, né? Então, de certa forma, esse é o raciocínio, né? A hidroclorotiazida tem algumas pessoas que usam doses de 50 miligramas para cima? Ou assim, se restringiu ao 25?
Não, hoje, assim, eu já usei muito 50 miligramas há 10, 20 anos atrás, né? Mas já tem uma recomendação aí desde o antepenúltimo aí joint, né, de hipertensão, que restringe a dose a 25 miligramas, né?
Justamente
porque
essas doses maiores pioram a hiperuricemia.
Exatamente. E não significam melhora de potência, né, em relação ao efeito antipertensivo, né? Então, mais do que 25 não adianta. Assim, existem até algumas informações truncadas, né, mostrando aí que 25 miligramas é até demais, que 12,5 você tem o efeito desejado e tal. Mas eu ainda uso ainda, até 25 eu ainda uso, né? Mas restringe muito o uso da hidroclorotiazida. Eu prefiro usar, por exemplo, espironolactona, que tem um efeito antipertensivo direto, né? Potencializa também o efeito antipertensivo de outros medicamentos e tem menos problema em relação à síndrome metabólica e hiperuricemia. Né?
Show! Em relação ao quadro clínico, né, da gota, né, a manifestação clínica clássica da gota é a podagra, né? É a dor ali no primeiro metatarso, né, no dedão do pé, no dedão mesmo, né, na junção do primeiro metatarso,
na base falange, do dedão, né,
na base, né, e que fica, né, inchado, vermelha, quente, com dor e limitação funcional, ou seja, que ela fica inflamada, aquela articulação. Logicamente que ela pode ocorrer também em tornozelos, né, pode ocorrer em joelho, mas classicamente ocorre em membros inferiores. E geralmente é uma monoartrite, geralmente é uma articulação afetada, ok? Isso geralmente aparece num surto muito rápido, né? E geralmente tem uma manifestação autolimitada aí de 7, 10, 14 dias no máximo, né? O indivíduo geralmente usa algum anti-inflamatório e aquilo passa com o tempo. E aí ele passa, fica num período intercrise, né? Intercrítico. E pode haver um novo surto. Esse novo surto pode aparecer de maneira ascendente. Era uma podagra, apareceu no tornozelo, depois apareceu no joelho. E em fases mais avançadas pode aparecer, inclusive, em membros superiores também, né? Articulação do ombro, cotovelo, das mãos, etc. A questão dos surtos é muito característica da gota, principalmente nessas articulações que nós citamos anteriormente. E quando isso se cronifica, aquele indivíduo geralmente começa a desenvolver os chamados tofos, né, gotosos, né, que são nódulos e que às vezes fistulizam e tem um material pastoso, parece ter uma pasta de dente, né, e é altamente desfigurante, né, o indivíduo fica preocupado, porque ele é feio, né. Inclusive, pode gerar danos ósseos, né? Você faz uma radiografia, você vê ali o osso comido, basicamente, ali pela atividade naquela articulação. Pode ter bursite, pode ter entesite, pode ter tendinite associado, mas o quadro clínico ele é, sobretudo, reumatológico e, em quadros crônicos, ele é dermatológico. E é lógico, tem um lado nefro, né? O professor Omar, que o Aura citou, um grande nefrologista, né? Está interessado no rim. Você pode ter cálculos, né, de urato monossódico, então a litíase renal, e você pode ter a nefropatia por urato, por ácido úrico, aliás, e gerar aí insuficiência renal, né? Insuficiência renal crônica até. Então, para quem defende que a gota é o rei das doenças, é porque é uma doença que acomete múltiplos órgãos, né? Risco cardiovascular, alterações endócrinas, né, com diabetes e etc., dislipidemia, doença cardiovascular que citamos, doença osteoarticular, doença renal, doença dermatológica. Né? Então, quem defende que é o rei das doenças é por causa disso.
É uma doença com várias manifestações mesmo, né?
Você costuma ver paciente com gota ambulatorial, assim, na cardiologia? Porque, assim, sobre a epidemiologia, a gota ela comete mais ou menos aí de 0,5% a 2% da população. Ela é frequente, se você considerar a população geral, mas não é tão frequente assim.
Não, costuma ver sim, porque vejo porque viés, assim, a cardiologia... Né? Viés, exatamente. O viés da cardiologia é justamente o protótipo do gotoso, né? É o sujeito que tem sobrepeso, que consome álcool, né? Então, vejo sim, vejo e trato muito, né? E assim, a gente, falando de tratamento, né, você citou aí a crise anti-inflamatório, não esteroidal, né? Certamente. E aí cada um tem a sua preferência, né? Eu gosto muito de nimesulida, acho um ótimo analgésico anti-inflamatório, dos melhores aí. Tem gente que prefere a indometacina, né? A boa e velha indometacina.
É descrita ainda, né, em alguns estudos mais antigos, né, indometacina como sendo...
Primeira escolha em alguns estudos, né?
É, um anti-inflamatório de ótima escolha, né?
É. Mas sobre os assim, ânions, a gente pode, né, usar. É. Mas falando, a gente pode usar ânion, qualquer um, né? É. A gente pode usar qualquer um, né? Até os de os mais novos aí, né? Que são menos problemáticos. COX-2, mais específicos, né? Até esses têm um efeito bom. E a colchicina, né, Gui?
Colchicina, né? Que tem aquela posologia louca. Posologia louca, pelo menos que eu sei, né? Que eu fui ensinado.
Na crise.
Tive a experiência na crise. É o seguinte, você vai fazer um ataque de 0,5 a 1,5, né? Sendo que o comprimido é 0,6, né? E lá nos Estados Unidos é 0,5. Mas então, vou ficar com 0,5, tá? Hoje eu estou americanoide. 0,5 a 1,5, você vai dar lá 1 a 3 comprimidos para o cara. E aí, a cada uma, duas horas, tu vai dar outro comprimido para ele. A hora que ele tiver diarreia...
Aí você para.
Náusea, vômito, na hora que você intoxicar o cara de colchicina, entendeu? Na hora que tiver diarreia, náusea e vômito. Ou quando a dor parar também, lógico, você para, beleza? E aí você fica com ela de um comprimido de 12 em 12 horas. É assim mesmo? Você aprendeu também?
É assim que eu aprendi também, cheguei a usar bastante assim na clínica médica, né? Mas, assim, atualmente eu não faço esse esquema, não. Prefiro fazer uma dose menor, né?
E evitar os problemas gastrointestinais.
E evitar os problemas, exatamente. Porque, assim, diarreia e vômito para idoso é um problemaço, né? Então, nada de diarreia e vômito. O que eu costumo fazer...
Corticoide, né, amigo?
Corticoide. No caso necessário,
corticoide. Funciona super bem.
Exatamente.
Prednisona como anti-inflamatório esteroidal, né? Funciona super bem.
É isso aí.
Em dose anti-inflamatória, lógico, né? Não em dose imunossupressora, né? Por favor.
A colchicina, assim, eu costumo usar, Gui, aproximadamente, assim, dois comprimidos de 6 em 6 horas do primeiro dia. E costuma funcionar bem, né? Costuma funcionar bem, o sujeito acaba, sai da crise em 1, 2 dias, né? Não precisa fazer essa dose cavalar que a gente costumava fazer na clínica médica, não. Né? E, assim, é porque também meus pacientes também, em geral, não são, assim, os idosos principalmente, né? O anti-inflamatório é problemático você prescrever para idoso, né? É, por causa de função renal, até por causa de distúrbio gastrointestinal também, né? Péptico. Então, a colchicina é uma boa alternativa ainda para esses pacientes, né? E a gente evita o uso de anti-inflamatório, né? Esteroidal ou não, né? Corticoide eu também evito também, né? Mas são santos remédios. Para crise, anti-inflamatório é uma maravilha, né?
É verdade. E aí, né, tratando essa crise, você tem que começar a pensar na hiperuricemia, né?
Isso.
E aí, depois de você ter abortado essa crise, você vai pensar na hiperuricemia e vai poder começar o allopurinol, né? E geralmente é preconizado que você use uma dose menor, inicialmente, 100 miligramas, e titulando em relação ao nível de ácido úrico, você pode ir aumentando, pode chegar até 800, 900 miligramas por dia. Tem comprimido de 100, né? E tem comprimido de 300 também, né? E essa reavaliação da dose, você pode fazer mensalmente, né? Você pode começar com 100 no mês, depois usar 2 de 100, depois o 300, e ir subindo aí de acordo com o ácido úrico, né? É só para lembrar o pessoal, né, que hiperuricemia, em tese, é um valor acima de 7, né, miligramas por decilitro. Mas que geralmente, para o indivíduo desenvolver gota, ele tem valores de 10 para cima. Isso. Só que quando ele faz uma crise, esse nível pode diminuir por consumo do ácido úrico. Então, é uma coisa um pouco confusa, quer dizer, o indivíduo precedendo uma crise, ele tem hiperuricemia, e na hora que ele faz a crise, a hiperuricemia pode sumir, é isso? Quero dizer. Então, cuidado para falar, o cara tem gota, mas na hora que eu estou fazendo o exame aqui, o ácido úrico dele não está tão alto. É porque durante a crise você pode ter uma redução, né?
E aí é o problema também você ficar também alterando, né, o nível de ácido úrico durante a crise, né? Que aí você às vezes facilita a precipitação, né, nas articulações. Então, durante a crise. Exatamente.
Quando você joga ali o allopurinol e diminui abruptamente o ácido úrico, você desloca e precipita mais e acaba gerando novos cristais e mais inflamação, né?
Exatamente.
Primeiro você tira o cara da crise e depois coloca o redutor de ácido úrico, né?
Do ácido úrico, é isso aí.
Tem uma outra condição que eu acabei de lembrar, né? Doenças com turnover celular acelerado, né? Como leucemias e psoríase também, né? Que tem um turnover celular acelerado, estão relacionadas à hiperuricemia, né? Porque as purinas, né, do nosso DNA, né, a adenina e guanosina, né, elas são degradadas em urato, né, ácido úrico.
E a síndrome de lise tumoral, né, Gui, que também é uma causa importante também, né?
Que é justamente isso, né? Ter um turnover celular acelerado, quer dizer, você está tratando o tumor, fazendo lise em massa daquele tumor, tem um termo em inglês, né, de bulk, né? Um tumor com massa, né? E fazer uma redução, né? Uma citorredução desse tumor e aumentar a produção de ácido úrico e gerar uma hiperuricemia grave, né?
É, isso aí.
Tem também, né, a chamada rasburicase, né? Que, se eu não me engano, é injetável, né? Faz a cada 2 semanas e é muito utilizado nesse ambiente aí de oncologia, né? A pegloticase, né? Faz intravenosa cada 2 semanas. Aí entra nesses protocolos aí de lise tumoral, de tratamento, de profilaxia para lise tumoral e etc. Bom, tem um outro lado, Áureo. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre aquela questão do seguinte, da fisiopatologia, porque existem alguns genes que geram a excreção renal, né? Existem proteínas que aumentam, que efetivamente são as proteínas transportadoras do ácido úrico para excreção renal. E aí algumas pessoas têm polimorfismos, né, desses transportadores e são mal excretores renais, né? E são pessoas que têm tendência ao desenvolvimento da gota e da hiperuricemia. Inclusive, a insulina, né, ela reduz essa excreção renal por intermédio desses transportadores. Então, está aí o vínculo, né, da síndrome metabólica ou hiperinsulinemia e o desenvolvimento da hiperuricemia. É. Tem os medicamentos que aumentam, né, a excreção renal de ácido úrico. Probenecida, né?
Probenecida é uma.
Com antibiótico, né? Um antibiótico, né?
Era um antibiótico. Citrato,
potássio.
É isso, mas é isso. Isso, sulfirazona. É. O citrato de potássio, ele muda o pH da urina, né? Então.
Deixa mais básico, né? Alcalino.
Deixa mais básico.
E a probenecida faz justamente isso, alcaliniza a urina e aí você elimina ácido com mais facilidade. A gente usa isso em várias situações, né, médicas, né, de intoxicações, etc. Uhum. E isso aí, às vezes, você pode, numa urina de 24 horas, medir lá, né, a excreção de ácido úrico. Indivíduos que têm uma excreção menor do que 800 miligramas em 24 horas, geralmente são mal excretores, né? E aí tem essa discussão se vai usar um alcalinizador junto com allopurinol ou não, né?
É, verdade. Mas eu tenho alguns pacientes usando também, né? Porque só o allopurinol não resolve nesses casos, não. Pelo menos na prática.
É geralmente manipulado, né? Eu não sei como é que você faz, porque é muito difícil achar em farmácia, né? Probenecida e citrato de potássio, né? Difícil de encontrar. E a questão da dieta, né? Vai ter que parar de beber cerveja.
Exatamente.
Diminuir a carne vermelha, que é uma coisa discutida hoje também, né?
Porque teoricamente baixa pouco, né? Baixa pouco o ácido úrico, né? Não baixa tanto assim, né? Tem alguns estudos mostrando aí que baixa em torno de 8, 10%, né? Então isso aí às vezes não resolve o problema, não. Mas assim, em geral, você indica o cara que está com hiperuricemia, ele está acima do peso também. Então, não vai fazer mal nenhum diminuir o álcool, né, e perder peso.
Com certeza. Fazer atividade física, aquilo que a gente sempre fala aqui.
Exatamente, que a gente sempre fala. Então, assim, mesmo baixando pouco, né, lá no número lá, mas não é só o número, né? A gente sabe que tem muitas coisas aí envolvidas, né? Não é só o número puro lá do ácido úrico, né? A mudança do ambiente, a mudança dos hábitos do sujeito fazem muita diferença. Né? E não vai fazer diferença só no número. Né? A diferença no número é o de menos no ácido úrico. A diferença no modo geral vai fazer uma diferença no peso, na qualidade de vida, né? E tudo aquilo que está agregado aí. Né?
E quando você trata o paciente, né, não só melhora a artrite, mas os tofos também regridem.
Regridem também.
Eu tenho um paciente emblemático, cara, que estava cheio de tofos, né? Daquelas coisas que aconteceu antigamente, da pessoa puxar você na rua, mostrar no celular a foto de alguém, falar, pô, arruma uma internação para esse paciente aqui, tal, lá no Gafrê, aí a gente pega, arruma uma vaguinha na enfermaria, leva o cara lá. Tem esse paciente, um paciente que eu guardo na memória com carinho, que ele estava cheio de tofos, né? Com muita dor, incapacitante, e a gente seguiu esse tratamento. E melhorou muito, ele mudou os hábitos de vida e conseguiu superar essa questão da gota, né? Muda e aí, mesmo. Áureo, a gota é o rei das doenças? Perdão, é isso, é o rei das doenças ou é a doença dos reis?
Olha, para mim é a doença dos reis, né?
Para mim
porque,
também.
Porque rei das doenças a gente tem vários tem outros várias, aí.
Né? Tem várias aí, eu acho que a gente teria que fazer um papo MedCode só para tentar eleição do rei das doenças. Rei das doenças de 2023.
Dá para listar um top 10 aí antes da gota, cara.
Com certeza. Então, segundo, por 2-0, né?
Dois eles votos, unanimidade, aqui, né? Unanimidade.
Unanimidade, a gota foi eleita a doença dos reis. Satisfeito com o nosso Papo Médico de hoje, amigo?
Com certeza, meu amigo. Um assunto que eu acho bastante interessante, por ser muito comum na prática, né? E a gente ainda vê muita coisa sendo feita errada, né? Eu destaco aí, principalmente, a pressa de baixar o ácido úrico num paciente em crise. Isso é um erro muito, muito comum.
Né? Tratar hiperuricemia sintomática, né?
Exatamente.
Sem motivo.
Assintomática e, assim, com ácido úrico um pouco acima
pouco elevado, do
limite.
Né?
Ah, 7,5 já quer tratar, né?
Existe até uma indicação antiga, né? De que um ácido úrico superior a 10, 11, né? Uma hiperuricemia dessa monta, você, mesmo assintomático, você trataria. Mas isso aí está no âmbito ainda da discussão, né? Mas, pô, aquela limite ali, né? É de ficar exatamente. Tratando. Como é que é? Tratando o resultado de exame direto, né? Só porque está vermelhinho, você vai tratar.
Exatamente. Não é assim. Eu, pelo menos, assim, na prática. E baseado não só na prática, mas também nesses consensos que a gente lê, porque a gente não lê consenso de um lugar só, né? Porque claro. cada sociedade tem a sua visão, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? SBEM. Gosto muito da Sociedade Brasileira de Cardiologia, obviamente, né? E tem outros consensos que a gente lê. Então, eu, na prática, uso acima de 9. Acima de 9 eu trato, eu baixo. Né, para aquele paciente que você não consegue baixar sem remédio, obviamente. A gente tenta baixar sem remédio, né? Com mudança de atitude, com mudança de dieta, né? Enfim, e aí dá um prazo. Ah, eu normalmente espero aí de 3 a 6 meses, né? E aí, se não baixar com isso, ou o cara não aderir, aí a gente dá o allopurinol, né, se for o caso. Mas eu acho que o principal recado, para mim, né, na prática, é esse. É não ficar com pressa de baixar ácido úrico, principalmente na crise. Na crise, esquece o ácido úrico. Vai tratar da crise, né?
Essa coisa do consenso é igual aquela frase, né? Onde você tem um médico, você tem um médico. Onde você tem dois médicos, você tem uma briga. Onde Exatamente. Você tem três médicos, você não tem nenhum.
É isso aí. Por isso que eu no consultório, eu falo para os pacientes que eu sou egoísta, né? Eu só vou encaminhar o paciente para aquele especialista que, né, que eu confio primeiro. E, obviamente, numa especialidade que não é comum a minha especialidade, né? Porque, claro. Assim, a gente tem opiniões diferentes e maneiras diferentes de encarar um problema, né? E muitas das vezes não existe maneira certa ou errada, né?
O importante é ter uma diferente. Linha de raciocínio, né?
Exatamente. Coerente. Exatamente. Mas é isso, meu amigo. Super satisfeito.
Beleza, cara. Super feliz aí. A semana que vem nós estaremos juntos de novo. E é isso. Me despeço.
É isso. Toda quarta-feira aí, lembrando aí a todos, toda quarta às 7h30, nosso Papo MedCode. E o conteúdo da nossa live fica disponível no nosso canal do YouTube e o conteúdo em áudio no nosso podcast Papo MedCode. Boa noite, meu amigo. Boa noite aí a todos e até a próxima.